podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Voltamos com o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Bom, Américo, você estava falando da Nextel aí no nosso bloco anterior, né? E você teve uma experiência como executivo de RH que passou por uma grande crise, né? A minha pergunta para você é a seguinte: como é fazer gestão de pessoas em uma empresa em crise de qualquer natureza, seja financeira, como aconteceu com a Nextel, ou Americanas, que está acontecendo agora, ou de imagem, como aconteceu com a Ambev nos anos 90, que foi muito criticada por incentivar um ambiente de conflitos, ou com a Vale nos acidentes de Minas Gerais?
Bom, Vanderlei, foi uma experiência muito difícil, assim. É uma experiência para a formação do executivo, é uma experiência muito boa. Eu tenho um olhar sempre mais otimista da vida, então eu sempre vejo, digamos assim, as oportunidades, os percalços como oportunidades, né? Então eu estou vendo dessa forma, mas é muito difícil. A Nextel, ela entrou na proteção do capítulo 11, né, da Lei de Recuperação Judicial de Empresas nos Estados Unidos, é o famoso Chapter 11. É um período muito difícil, porque você acaba tendo que administrar, principalmente no campo de gestão de pessoas, as expectativas das pessoas sobre os destinos da organização. Você tem ali milhares de pessoas com as suas famílias. Então, eu acabei, digamos, tendo aí um papel de muita preocupação em manter um canal ativo de comunicação com toda a companhia no Brasil, principalmente, em que pese que a nossa recuperação ela foi circunscrita nos Estados Unidos, mas, obviamente, isso impacta a operação nos demais países. No Brasil não foi diferente. As pessoas, elas têm, obviamente, uma expectativa de ver as suas respostas, os seus problemas resolvidos. Ah, mas como é que fica? Vai haver corte? Ah, mas vai haver mudança no plano de benefícios? Não, será que eu vou perder meu emprego? Será que a empresa vai ser comprada? Será que a empresa vai ser, digamos, interrompida? Uma série de perguntas que geram ansiedade nas pessoas. E no momento em que nós estávamos exatamente na implantação do 3G e do 4G. Então, você não pode, eventualmente, dar-se ao luxo de, no momento que você está fazendo uma transição tecnológica, que é uma transição absolutamente mandatória para a empresa de telecomunicações. Nós tínhamos conquistado ali o leilão da banda H da Anatel para operar 3G no Brasil e 4G em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, nós não poderíamos, de forma alguma, nos dar ao luxo de prescindir do melhor nível possível de engajamento das pessoas, para que nós pudéssemos, então, levar adiante esse desafio importantíssimo. E aí, lidando com mudanças na presidência, então, trocamos o CEO, tanto internacional quanto aqui no Brasil, e eu acabei tendo que trabalhar nessa gestão, digamos assim, de expectativas, de ajudar o novo CEO aqui no Brasil, que não era brasileiro, veio dos Estados Unidos, a entender as nossas idiosincrasias, entender um pouco o nosso jeito de operar, de aproximá-lo de diversos contextos aí da organização, ajudá-lo também a colocar em prática uma agenda mais restritiva de despesas. E então isso acaba tendo que entrar em revisão de custos e mudança de estrutura organizacional, mas, sobretudo, mantendo as pessoas, assim, da melhor maneira possível, informadas. Sempre, é uma coisa no meu estilo, né? Eu procuro manter um canal de credibilidade aberto com as pessoas, para que as pessoas possam ter em mim uma fonte segura de informações. Então, assim, não que nós revelássemos informações que talvez fossem confidenciais, mas não faltava absolutamente uma conversa a verdadeira das pessoas comigo. Então, criei um blog de comunicação, na época foi até uma inovação de comunicação interna, para que nós pudéssemos ter uma fluência instantânea, quase, de comunicação. Eu usei bastante o blog para me corresponder com as pessoas, para dar a elas, principalmente, respostas as questões, não importa quais sejam as questões, respondiam todas. Uma passagem interessante que eu me recordo, um dia eu estava lá no meu escritório, e aí, eventualmente, estávamos lá, um colega da nossa unidade de Florianópolis, da área de engenharia, tinha lá uma operação, um técnico nosso ali da área, e ele, então, passou ali, estava no escritório, e aí não sei se foi alguém da minha equipe, veio me apresentar a ele, né? Olha, eu queria. E aí ele falou: Olha, Américo, eu. Assim, você respondeu para mim uma pergunta, e eu fiquei até surpreso. O vice-presidente responde uma pergunta, mas por que que eu não responderia? Aí eu falei: Vem aqui. Aí convidei ele, abri meu computador, olha só aqui, dá uma olhada aqui, a tela do meu computador, como é que eu faço? Aqui, ó, é aqui que saem as respostas, eu escrevo aqui, eu falo. Então, aquilo foi, assim, para ele, uma experiência interessante, me marcou positivamente, porque é um exemplo do que significa você dar atenção legítima às pessoas naquilo que incomoda elas. Isso pode ser uma pergunta mais simples. Então, é um momento difícil, mas é um momento em que você não pode, de forma alguma, roubar a esperança das pessoas. Esse é o cuidado sempre que eu tive, de não roubar a esperança das pessoas. É uma situação difícil? É difícil. Há obstáculos? Sim, há muitos obstáculos. Há dificuldades? Muitas. Há perspectivas? Muitas também. Há possibilidades? Claro que há. Isso pode acontecer, isso não pode acontecer, isso é verdade, isso não é, e assim seguimos. Então foram anos muito difíceis, mas de muito trabalho e no sentido de manter essa esperança, essas boas perspectivas para eventualmente as pessoas, se precisassem tomar decisões, que tomassem decisões de maneira informada, não de maneira, digamos, baseado em boatos, ouvir falar, isso é verdade. Então, muito disso eu reputo essa importância de você liderar o processo de mudanças, ser um agente bastante ativo, não ficar a reboque somente do presidente ou de algum outro executivo no nível sênior, mas você assumir o protagonismo. E nesse sentido, eu tive a oportunidade de assumir, inclusive, uma reestruturação da companhia. Trabalhamos na época com uma consultoria bastante renomada, internacional, conhecidíssima, e eu acabei sendo, vamos dizer, um líder bastante ativo no sentido de discutir caminhos estratégicos para essa Nextel, digamos, saindo da proteção da recuperação judicial, tendo que enfrentar os seus desafios de porte no mercado de gigantes, como é o mercado aqui brasileiro, e aí buscando alternativa. Então, aí é um exemplo também disso que eu acredito, de um RH protagonista que compreende os imperativos estratégicos, sabe fazer a tradução desses imperativos em requisitos organizacionais, e não se esquiva de liderar uma agenda de mudanças, nem não necessariamente uma agenda simpática, de uma agenda com boas notícias, com ações difíceis. Eu, por exemplo, mudei totalmente o plano de saúde para reduzir, eventualmente, a projeção de custos que estava explodindo desse negócio. Não é uma medida simpática, né? Fui um dos que, eventualmente, advogou a mudança do headquarters, ou seja, de fazer uma redução de andares, né, de fazer uma redução do tamanho da organização, porque ela precisava manter-se viável, mas sempre com o respeito às pessoas, sempre se pautando pela verdade.
E isso torna o RH estratégico, né? Ou seja, são
Olha,
essas ações, são essas visões de negócio, entendimento do negócio, que acaba tornando o RH estratégico.
Matheus, você sabe que o seu comentário, só peço licença ao amigo, o seu
Pois
comentário
não.
me fez lembrar que você sabe que no exercício da minha posição como vice-presidente de recursos humanos da Nextel, eu fui convidado a ser Chief Operating Officer dela. Eu fui convidado a ser vice-presidente de operações da companhia. E eu, obviamente, por uma questão de carreira, eu conversei na época com o presidente, agradeci enormemente e declinei, porque a minha carreira eu pretendia chegar na última posição vertical, digamos assim, lá de ser o head global de recursos humanos, e aconteceu isso. Eu acabei na saída do meu chefe internacional, o presidente novo me nomeou, e pese interinamente, né? E eu acabei conversando com ele sobre a necessidade de descontinuar, inclusive, o trabalho do headquarter. Por isso que eu acabei ficando interinamente, mas eu segui esse caminho. Esse é um feedback que eu recebi de ter sido considerado pela companhia apto a ser o seu Chief Operating Officer, ou vice-presidente de operações, por tudo aquilo que nós havíamos feito com a equipe minha, a equipe extraordinária, né? Eu nunca, sempre faço questão de chamar atenção, tive o privilégio de trabalhar com pessoas da mais alta qualidade nas equipes que eu trabalhei. Então, fizemos um bom trabalho que a empresa reconheceu esse RH estratégico que você muito bem menciona, Matheus.
Muito bem. Executivos de RH têm se destacado aí no LinkedIn, né? Sendo alçados a títulos de top voice nessa rede social. Qual é a importância que você vê para essa atuação do profissional de RH?
Olha, é assim, há excelentes profissionais, Matheus. Eu tenho o privilégio de conhecer aqui vários colegas, alguns amigos, né, com os quais eu convivi lá no grupo de gestão estratégica de pessoas da Câmara Americana de Comércio, Anshan. Então, é um grupo de elite, vamos chamar assim, né, bastante qualificado, e profissionais que hoje estão em posições de grande relevância aí nas empresas muito consagradas do mercado. São profissionais que apresentam estas características, né, que nós falamos aqui de um bom domínio estratégico, essa compreensão, a capacidade de execução, capacidade de ser bons conselheiros para os presidentes. Alguns estão atuando em conselhos de administração, em comitês de pessoas. Agora, o LinkedIn também há que se dar aqui um certo desconto, porque também não deixa de ser também uma rede de propagação, a meu ver, de um pouco de fake news, ou seja, de imagens ou de uma certa pirotecnia, como se aquilo fosse, digamos assim, a realidade. Então, tem muita pirotecnia, ou seja, tem muitas frases de efeito, tem muito clichê, né? Tem muito conteúdos para buscar a simpatia das pessoas, muitas vezes desprovido da experiência prática de quem eventualmente não tenha tido a oportunidade de exercer posições relevantes nas empresas como executivo do C-Level, né? Então, eu tomo um certo cuidado, eventualmente, de respeitar, obviamente, todos os colegas, os top voicers, né? Mas, eventualmente, eu vejo assim um exagero, um certo marketing pessoal exagerado, não é? Um pouco aí, bebendo aí um pouquinho da fonte do filósofo sul-coreano, o Shi Byung-hun, acho que é um nome assim, um nome até difícil, né? Depois o Vanderlei pesquisa lá e nos ajuda aí, mas ele fala um pouco dessa sociedade do excesso de positivismo, né? Do excesso de sucesso, que muitas vezes a realidade não é essa, né? Ou seja, a realidade, ele tem um livro que é A Sociedade do Cansaço, né? Que é um livro belíssimo também, né? É um filósofo sul-coreano e estudou na Alemanha, um cara brilhante. Então, assim, eu vejo um pouco esse efeito da sociedade do positivismo, do sucesso, né? É como se você fosse recomendar às pessoas as 10 lições para ser bem-sucedido, né? 10 dicas para você brilhar na sua carreira. Eu, particularmente, eu nunca acreditei nisso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa até um pouco avessa a esse excesso, digamos, de exibicionismo. Eu acabei, pela minha atuação na Nextel, principalmente, tendo uma exposição maior ali com a mídia especializada, e foi uma experiência extraordinária, porque eu conheci excelentes jornalistas, né, pessoas de excelente qualidade, com quem tive a oportunidade de conversar sobre temas importantes. Então, eu vejo com certo cuidado, assim, esse excesso, digamos assim, de exibição, esse excesso de positivismo, não é, que muitas vezes induz as pessoas a achar que é fácil. Então, isso, a meu ver, provoca nestas empresas que nós estamos falando, com esses desafios de relevância competitiva, muitas vezes uma desconfiança desse excesso de clichês que não conversa com a alta administração, que a alta administração vive a realidade, vive o contexto das restrições mercadológicas, da falta de competitividade, das várias restrições impactando receita, margem, etc. e tal. Então, isso aí, muitas vezes, não conversa com a realidade empresarial. É muitas vezes para vender ou palestras, para vender curso, eventualmente para ganhar engajamento nas redes sociais. Então, eu sim, eu recomendo assim, se você tem boas experiências, bom repertório baseado na sua trajetória consistentemente construída, que bom que você compartilha, né? Agora, se você acha que você vive disso, achando que isso efetivamente vai tornar você um grande guru, um grande executivo, eu particularmente não acredito nisso. Eu tenho um certo cuidado em relação a esse excesso de exibicionismo. Eu tomo um certo cuidado porque muitas vezes eu não percebo que quem está propagando isso tem a estatura executiva ou empresarial para, com propriedade, falar algumas coisas. Então, minhas reservas, mas obviamente eu respeito, né? Assim, mas não curto muito, não.
Américo, o nome do filósofo sul-coreano é Byung-Chul Han.
É esse mesmo.
É
Esse
esse aí.
cara é brilhante, viu, Vanderlei? É brilhante.
Legal. Vamos falar um pouquinho agora, Américo, sobre novas perspectivas de carreira para o executivo de RH, né? Tem havido nas grandes e médias empresas um aumento na criação de conselhos consultivos e comitês temáticos dentro dos conselhos de administração. Consequentemente, os cursos do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, têm recebido um aumento de alunos da área de recursos humanos. Como conselheiro de várias organizações, como você vê essa nova perspectiva de carreira para os profissionais experientes de RH?
Olha, Vanderlei, eu tenho visto com bons olhos isso, porque as empresas estão gradativamente, principalmente as grandes empresas, estão se dando conta da necessidade de ter conversas sobre pessoas dentro do âmbito do conselho de administração. Um exemplo disso, eu fui parte do IBGC, como você sabe, fiz parte ali da comissão de pessoas por 3 anos, foi uma experiência extraordinária, né? Um convívio extraordinário, com pessoas da mais alta qualidade, e aprendi muito ali a visão que o IBGC tem a respeito dessas questões ligadas às pessoas nas dinâmicas do conselho. Então, cada vez mais, o que a gente percebe é o seguinte: essa avalanche tecnológica, colocando sob suspeição a relevância de empresas com seus modelos de negócios, não é? E que, de repente, de uma hora para outra, podem sofrer uma descontinuidade. Se uma empresa como a Gerdau, ela hoje está olhando negócios no Vale do Silício, se ela está discutindo formatos organizacionais mais horizontais, se ela está usando mais metodologias ágeis, se ela está discutindo, ela tem escola de formação de cientista de dados. Se uma empresa como a Gerdau, uma empresa do século XIX, literalmente, de um segmento de commodity, está exatamente olhando isso, imagina, eventualmente, as outras demais empresas, se não estão também sendo pressionadas por essas rupturas de modelos, né? Por aceleração tecnológica, parte deles. Então, o que algumas empresas, inclusive com ações na B3, resolveram trazer para os seus conselhos de administração, por exemplo, a conversa sobre cultura organizacional. Por quê? Porque elas se deram conta de que não é mais uma ferramenta tecnológica. A questão não é mais um determinado modelo, um template de transformação digital que você comprou e você traz aqui, vamos implantá-lo agora. A questão tem a ver com os modelos mentais, tem a ver exatamente com os paradigmas de liderança. Hoje pela manhã, eu tive o privilégio de falar num evento internacional, de uma organização chamada ASCLA, que trabalha no Peru e no toda a região andina, sobre governança corporativa, exatamente sobre esse tema de cultura, talentos. Por quê? Porque elas já se deram conta de que estes aspectos estão impactando o bom funcionamento dessas empresas. Então, não é você trazer aqui um determinado chassi novo de tecnologia, colocar um chassi aqui mais leve, né? Fazer aqui toda uma plataforma tecnológica, um novo e-commerce. A questão é muito mais profunda. Como é que você vai mudar os modelos mentais para trabalho híbrido, para uma mentalidade digital de concepção de novos produtos, de novos serviços? Como é que você vai discutir essa horizontalidade da organização, que ela flui desta maneira, graças a essa presença 24 horas das tecnologias à nossa disposição? Então, isso desafia os modelos mentais. Por isso que essas empresas, algumas da B3, estão trazendo para a sala do conselho essas conversas de cultura organizacional. Por quê? Porque a cultura, ela tem alguns atributos que talvez mereçam uma discussão de mudança visando a nossa continuidade futura. Que quais novos profissionais nós deveríamos atrair? Quais novos profissionais nós deveríamos ter a bordo da nossa organização? Então, isso é uma conversa para um RH estratégico, como nós falávamos agora há pouco com o Matheus. É um RH competente, é um RH que sabe fazer essa tradução destes imperativos, desses tempos atuais, em requisitos organizacionais, a começar pela conversa sobre a nossa cultura organizacional. Eu estou dando aula pela Fundação Dom Cabral, falo isso, né, de uma maneira muito assim tranquila, porque o programa é um programa conhecido. Eu dou aula para a média gerência da Petrobras. A minha disciplina é gestão da transformação cultural. Então, a própria Petrobras, que é um exemplo de empresa bem-sucedida, mundial, inclusive, um grande símbolo de sucesso no Brasil, ela está discutindo isso com seus gerentes, seus executivos, é a cultura organizacional. Então, isso é um trabalho para um executivo de recursos humanos competente a serviço do conselho de administração, como conselheiro, eventualmente como membro da comissão de pessoas ou até o chair da comissão de pessoas, não é? Agora, mas é assim, as empresas de porte médio que eventualmente estejam inseridas em contextos de competição muito mais rapidamente impactados pela tecnologia, que, portanto, precisam de uma resposta muito mais rápida do ponto de vista de atração de talentos, de gestão de pessoas com modelos modernos de remuneração e benefícios, para citar algumas áreas, essas empresas precisam ter, eventualmente, conselheiros nesse sentido, ou no mínimo, membros de conselho que a ajudem. Então, eu vejo com muito otimismo, Wanderlei, é um caminho bacana a ser explorado. Agora, volto àquela conversa agora há pouco com vocês. Sem repertório não vai. Assim, não é porque você foi determinada pessoa, se você não tem repertório para ajudar que tenhamos no conselho conversas de qualidade nesse sentido, e conselho de administração não é exceção. Ou seja, não é ficar olhando planilha do Excel, não é fazendo PowerPoint. São conversas, muitas vezes, difíceis e conversas de questionamento de paradigmas. Então, um profissional, um executivo sênior de recursos humanos, temos alguns exemplos aí de mulheres que eu conheço, extraordinárias, né? Uma delas, que eu tenho profunda admiração por ela, é a Lília Guimarães, quer dizer, minha colega querida, né? Assim, é um exemplo de uma executiva extremamente competente, sabe muito de gestão avançada de pessoas, exerceu funções de grande relevância, e a Lília hoje oferece uma enorme contribuição para conversas de qualidade em conselhos de administração de empresas importantes. Então, isso é um exemplo de que é possível você efetivamente emprestar o seu conhecimento nessa questão. Agora, tem uma outra questão também, que aí eu quero enaltecer aqui nesse momento, que é exatamente o papel da liderança feminina. Os conselhos precisam cada vez mais ter mulheres executivas nos seus assentos. Então, É assim, temos também muitas colegas extraordinárias fazendo trabalhos brilhantes à frente de gestão de pessoas em empresas importantes. Então, estas profissionais, elas também estão sendo olhadas, elas estão sendo parte de programas de desenvolvimento que eu acompanho aí pelas redes, pela mídia especializada. Então, também eu vejo com excelentes olhos esse caminho exatamente para tornar essas empresas, digamos assim, mais ambidestras, né? Ou seja, para você ter um pouco mais desse tempero no bom sentido, vamos chamar assim, né? Uma empresa mais diversa e uma empresa com mentalidades e skills mais diversos. A mulher normalmente traz exatamente, a meu ver, estas competências de uma maneira brilhante, né? Então eu vejo assim, sou bastante otimista agora. Wanderlei, assim, não adianta também, tem uma coisa importante que eu queria aproveitar a sua pergunta e destacar aqui: posição de conselho não é emprego, sabe? Ah, eu estou desempregado, ah, minha carreira, eu vou me aposentar, então agora eu vou ser conselheiro. Eu tive um chefe uma vez que falou: ah, Américo, depois eu acho que eu vou dar aula. Eu falei: bom, mas você acha que dar aula é o quê? Né? Assim, me explica direito o que que você acha que é dar aula, porque não é chegar lá e bater um papo com as pessoas, né? Da mesma forma que ser conselheiro não é, eventualmente, um novo emprego seu. Conselheiro é uma missão. Conselheiro é uma opção que você faz de dedicar parte do seu tempo sob uma remuneração e, obviamente, com assunção de muito risco, não é pouco, não, é muito risco, tem muito risco associado, não é? Mesmo conselheiros consultivos, ou seja, dependendo do contexto, você pode ter repercussões importantes no seu CPF. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, eventualmente, de não glamorizar algo como se fosse assim a questão mais fácil do mundo, né? O IBGC é uma excelente escola de formação, a formação Dom Cabral tem programas excelentes também de formação de conselheiros e desenvolvimento de profissionais em governança corporativa, mas isso não é, como eu falei, não é um novo emprego. Isso normalmente acaba sendo reflexo de um convite, eventualmente de uma opção que o profissional tenha de que possa emprestar o seu tempo, a sua competência em prol de empresas que precisam desses skills.
Legal, Américo. O Matheus teve um pequeno problema técnico aí, ele acabou caindo aqui da nossa sala. Vamos prosseguir aqui com a nossa conversa. Que tipo de trabalho você tem feito como mentor executivo?
Olha, Wanderlei, eu acredito muito nas recomendações, né? Ou seja, eu só as pessoas que chegam a mim foram recomendadas. Então eu sou bastante seletivo nesse sentido, né? Muito seletivo. Eu procuro atender somente altos executivos, né? Que eu tenho tido a oportunidade, que são recomendados para mim. Então, assim, de vez em quando eu recebo, né? Já tive o privilégio de atender autoridades, inclusive, né? Ou seja, então, pessoas do escalão ministerial, né? Nesse sentido, com grande honra, com grande respeito e consideração. Então, assim, muitas vezes, e pela Fundação Dom Cabral também, eu acabo atuando também, né? Nesse sentido, com executivos que estão naqueles momentos, às vezes, ou de mudança de carreira, ou seja, olha, eu estou em dúvida se eu deveria eventualmente empreender, eu estou em dúvida se eu deveria buscar eventualmente um outro desafio como executivo, eu estou em dúvidas se eu não deveria eventualmente buscar um pouco mais atividades que tenham prazer, que eu sempre sonhei em ter, eu tenho uma conexão emocional. Então tem muito desse perfil, né? De momentos importantes de mudança. Tem também profissionais que precisam, que têm uma ambição, e eu adoro esses profissionais que têm essa ambição de ser um titular de recursos humanos, ou seja, então ascender, digamos, para a diretoria. Então isso me dá muita satisfação atendê-los também, né? De você ajudá-los a compreender como que você pode se tornar um RH estratégico a partir do seu comportamento como executivo. E aí ser, obviamente, respeitado e conquistar o seu espaço. Com aí eu entro com as minhas orientações, né, e toda a experiência, e ajudo principalmente o executivo ou a executiva a ter uma tomada de consciência sobre si mesmo também. Porque, Wanderlei, é muito pouco provável que alguém possa ser um líder de sucesso sem antes ser líder de si mesmo. E eu falo isso com muito cuidado, porque eu acabei seguindo um caminho de mais de 10 anos, tendo que olhar para essa dimensão, digamos aqui, do Américo Figueiredo, líder de si mesmo. Então, eu uso muito isso também nos meus projetos de mentoria executiva, para ajudar empresários, ajudar executivos ou colegas em transição, ou colegas desejando, digamos, uma ascensão. E também tem, assim, como eu aprendi muito sobre a malícia corporativa, né? Ou seja, então, contextos bastante complexos, né? E com muitas armadilhas, digamos assim, politicamente falando, né? Então, eu acabo emprestando também um pouco dessa experiência nas mentorias executivas para que os executivos possam, eventualmente, pensar a respeito. Muitas vezes, eu costumo dizer para os meus alunos, e falo também para os meus mentores, ou para os meus mentorados, perdão, meus mentis, né, Wanderlei, não há espaço para ingenuidade no piso corporativo. Não há espaço. Não há espaço. E eu me surpreendo quando eu me deparo, às vezes, com o executivo ingênuo. E às vezes eu me deparo. Então eu falo, olha, não tem espaço, sem todo o respeito, mas não há espaço para ingenuidade. Então aí eu ajudo também muito com essas várias experiências aí, vamos dizer assim, pelas estradas da vida, né?
Legal, para a gente poder finalizar, Américo, você como
Américo,
professor da Fundação
essa
do
questão
Capital.
aí.
O Matheus quer
Deixa
falar.
eu fazer uma pergunta em cima dessa questão que
Opa!
o Américo. Quando esses mentorados chegam até você, você consegue identificar um perfil de gaps que são comuns entre esses mentorados?
Olha, um perfil, um gap comum é a falta de autoconhecimento. Não tem percepção clara de si mesmo, não tem. Sim, e vem com uma certa ilusão de que nós vamos entregar, digamos assim, um determinado kit mágico que vai resolver as coisas, né? Então, essa dificuldade de olhar a si mesmo, Matheus, é um traço recorrente. Né? Muitos assim, obviamente eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu respeito bastante a individualidade das pessoas, e se não há um espaço de abertura, eu sempre peço permissão, né? Eu sou coach formado, então assim, eu tomo um cuidado muito grande, né, de pedir permissão. Mas algumas vezes há uma resistência muito grande de eventualmente explorar aspectos que são intrínsecos à história de vida da pessoa, que estão impactando no comportamento executivo. Então, isso para mim é um traço comum bastante evidente. Esse talvez é o mais, assim, eu diria a você, o que mais se acentua como traço comum, com mecanismos de defesa e eventualmente de desculpas, né? Assim, tem um contexto aqui, me aconteceu isso, eu não tenho culpa. Então, assim, tem aí uma certa proteção, a blindagem para eventualmente, muitas vezes, não tocar em questões que são intrínsecas da história de vida da pessoa.
Muito bem, estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu quero agradecer ao Américo Figueiredo pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e também no YouTube toda segunda-feira. Até o próximo programa.
Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.